O título dessa mensagem é A Verdadeira Sabedoria. A Verdadeira Sabedoria. Eu convido você a me acompanhar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 16. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 até o 16, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não as aceita. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Amém. Bom, esse texto, muito consistente no seu conteúdo, é muito rico, de bastante valores para a nossa vida cristã. Eu vou dividir esses versículos em três blocos para entendermos um pouquinho o que o apóstolo Paulo estava ministrando aqui à igreja de Corinto. E o primeiro bloco, Paulo não pregou a partir de sabedoria humana. Versículo 1 até o versículo 8 expressam essa ideia. E Paulo, ele lembra a igreja que a sua pregação é a pura loucura do Evangelho, que nada de atraente havia em torno dela, já que era uma apresentação descolorida do simples Evangelho. Logo, os resultados dessa pregação vivenciada na simplicidade dependiam única e exclusivamente do poder de Deus. O apóstolo Paulo inicia no versículo 1 dizendo: Eu, irmãos, alegando ser sim um exemplo vivo da verdade que ele estava expondo, e esta ele pregou sem ostentação de linguagem ou de sabedoria, ou seja, sem exibir uma linguagem que atrairia facilmente os coríntios, ou uma sabedoria propriamente humana. O conteúdo da pregação era o testemunho de Deus, daquilo que Deus em Cristo fez pela salvação do homem. E para isso, o apóstolo Paulo, ele acredita que não precisa palavras bonitas, só é necessário a figura do arauto, o mensageiro, que ele anuncia algo em nome do rei, chamando sim para si a atenção, tocando uma trombeta, mas que a mensagem que ele anuncia, após o toque dessa trombeta, não é a mensagem dele, mas é a mensagem do rei. Ele apenas a transmite. Onde ele diz no versículo 2 que excluiu da pregação dele tudo, exceto a grande verdade central, Jesus Cristo e este crucificado, que é o poder e a sabedoria de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Poder e sabedoria, por quê? Porque o fato de Deus, em Cristo, ter sido crucificado pelos homens, contrapõe a ideia de Deus que aqueles que se julgavam sábios entre os homens conseguiam conceber. Porque não caía no entendimento deles, não tinha lógica, um Deus morrer. Então, isso era algo surreal. Então, por isso que é a loucura do Evangelho, um Deus morrer pelos homens. Então, isso não cai no entendimento e até hoje, muitas e muitas pessoas não conseguem conceber essa ideia e muitas vezes essas pessoas são pessoas que o mundo julga, atribui a eles grande sabedoria. O ponto central da mensagem é a crucificação, é o coração do Evangelho. E nisso o apóstolo Paulo se concentrou. Ele vai dizer que foi em fraqueza, temor e grande tremor que esteve lá entre eles. Na NTLH traz a expressão: quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Era o temor em face da tarefa confiada, podendo aqui ser interpretado como o angustiado desejo de cumprir o meu dever. Tal era também a reputação da cidade e o seu próprio senso de vulnerabilidade em todos os níveis. E pode ser que Paulo ainda estivesse com as marcas do sofrimento, dos maltratos que ele recebeu em outras cidades. E então ele chega até eles fisicamente abatido, espiritualmente frustrado e emocionalmente carente. E ainda tem um rabo de foguete aqui daqueles, porque em Corinto as coisas não foram muito fáceis para o apóstolo Paulo, não. Assim como com Paulo, nós podemos aqui aprender que as nossas experiências negativas, elas não podem nos paralisar. Mas com ele, nós somos convidados a dependermos exclusivamente de Deus e não da nossa própria sabedoria para continuarmos proclamando vida. Até porque se nós aguardarmos a vida estar totalmente favorável para proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo, nós nunca vamos proclamar. E é muito possível que se isso acontecesse, da vida estar totalmente favorável, nós estacionaríamos nessa posição de conforto e bem-estar. E ao invés da sabedoria humana, da qual ele tomou uma decisão consciente e deliberada de abrir mão, no versículo 4, ele faz uma antítese para o conteúdo da sua pregação: demonstração do Espírito e de poder. A palavra traduzida por demonstração, apodeixis, significa a prova mais rigorosa, o meio pelo qual sabe que as premissas são verdadeiras. Assim, a conclusão não é apenas lógica, mas certamente verdadeira. Já que é possível existir argumentos, logicamente irrefutáveis, mas totalmente incapazes de convencer. E vocês sabem disso, porque muitos de vocês já se colocaram a discutir sobre algo. Pessoas ganham discussões, esgotam os argumentos de outros. Mas nem por isso, quando já não tem mais argumento para você tentar justificar o seu ponto de vista, nem por isso, por você ter perdido uma discussão, a pessoa te convenceu daquilo. E assim, a pregação de Paulo, ela convenceu, não pelo argumento lógico, cheio de sabedoria dele, que ele abriu mão, mas pelo poder do Espírito, e não o poder de Paulo. E com isso, o propósito de que, como ele diz, é de que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Porque, meus amados, para a fé ela não desmoronar, essa fé ela precisa passar pelo crivo do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Conforme diz João 16:8. E assim Paulo, ele abre mão de toda e qualquer técnica persuasiva, retórica, imersa até mesmo na filosofia sofista, do qual ele era muito engajado. O apóstolo Paulo era um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, muito bem estudado, letrado. Mas ele abre mão de tudo isso. Caso contrário, como ele diz nesse texto, ele estaria sujeito aqui a ruínas. E aí ele vai dizer, expomos, no versículo 6. E o que é isso? Ele está querendo dizer com essa palavrinha no plural, expomos, que ele não era detentor de uma mensagem exclusivista, já que a sua mensagem era um testemunho. E esse estava com todas as outras testemunhas oculares, assim também como aqueles que criam e recebiam do Espírito Santo a sabedoria de Deus para também proclamarem o mesmo testemunho. Tinha uma unidade, inclusive com a mensagem dos outros apóstolos. É o ponto onde ele separa o eu, do versículo número 1, a primeira pessoa do singular, para o nós, a primeira pessoa do plural. E ele continua, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada diante de Deus. O Deus que iguala todos a um nível comum. Então, aqueles que são muito admirados aí fora, diante de Deus, isso não representa nada. Paulo reafirma que a sabedoria de Deus, ela não é a sabedoria desse século. Ela não tem origem nesse mundo que é passageiro. É uma sabedoria que não tem prazo de validade. Por quê? Porque ela é eterna. É a sabedoria de Deus em mistério, que não tem nada a ver com a aplicação que nós fazemos muitas vezes hoje para mistério, como sendo um enigma que o homem acha difícil de resolver. Então, quando você ler esse mistério, não tem nada a ver com isso, mas sim como um segredo que o homem é totalmente incapaz de penetrar, mas que agora foi revelado. Agora quando? Em Cristo Jesus. Sabedoria revelada, encarnada, e que se tornou acessível em Jesus Cristo. O mistério aqui, ele não é um acréscimo à mensagem salvadora do Cristo crucificado. É no Cristo crucificado que se concentra o mistério da sabedoria de Deus. Não é algo além. Assim, jamais nós vamos avançar além da cruz de Cristo. Mas nós somos chamados a avançar rumo a uma compreensão mais profunda dessa cruz. Sabedoria que, outrora, era oculta, acentuando o fato de que os homens que não estão em Cristo, eles estão ainda às escuras quanto a ela. Permanece essa sabedoria oculta aos descrentes. E no versículo 8 ele vai dizer, sabedoria essa, que nenhum dos poderosos desse século conheceu. E diz que o fato de terem crucificado a Jesus foi porque o Messias ele passou de maneira irreconhecível pelos poderosos desse mundo. Foi a cegueira e a ignorância que levou esses poderosos a tamanha atitude destrutiva para com o nosso Senhor, revelando aqui a loucura, revelando aqui o ápice da sabedoria humana, já que o próprio Cristo, diante de homens tão sábios, que achavam que estavam cobertos de razão, ele disse assim em Lucas, capítulo 23, versículo de número 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O segundo bloco desse texto está lá dos versículos 9 até os versículos de número 13. É que as verdades espirituais, elas não são frutos da sabedoria humana, mas da revelação divina. E Paulo ele faz uma citação parafraseada de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a interpretação desse texto que o apóstolo Paulo traz. Nos tempos de Orígenes, ele foi um dos pais da igreja, alguém bastante importante na história do cristianismo, que eu gosto muito, então eu falo bastante de Orígenes. E os tempos de Orígenes, eu estou falando de 182 d.C. até 254. Eles achavam que Paulo estava citando aqui o Apocalipse de Elias, ou até mesmo a Ascensão de Elias, que são dois livros apócrifos que hoje foram perdidos. Há ainda outros que acreditam que se trata aqui de palavras que foram proferidas por Jesus, mas que não foram registradas nos evangelhos. Porém, eu fico com a citação parafraseada de Isaías 64, 4. Eu me apego a isso, para mim está muito claro aqui. Mas, independente de quem esteja certo, a ideia mister aqui é que, mesmo os nossos sentidos bem apurados, nós não conseguimos ver o que está por vir da parte de Deus para nós. Mas, mesmo que não percebamos, ele está com o plano dele em execução. Mesmo que não percebamos por todos os nossos sentidos, ele está com o plano dele em execução. O plano de Jesus, meus amados, o plano de Deus, ele não está em quarentena. O Senhor continua trabalhando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo traz esse trecho apontando o que indica ser o caminho para o processo de amadurecimento, onde essa sabedoria ela é aprofundada aos que amam a Deus. E ele diz, continuando, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, ou seja, os cristãos, eles sabem o que sabem, não por causa de alguma habilidade ou sabedoria deles próprios. Não é simplesmente porque eu sou um devorador de livros, ou porque, puxa, olha como eu sou inteligente, agora eu compreendo, agora eu sei bastante coisa das Escrituras Sagradas, mas porque Deus quis revelar-se. Ele fala da revelação como tendo sido realizada pelo Espírito Santo, e que nada está além do conhecimento de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, ele diz no texto, o seu próprio espírito que nele está? Ninguém pode saber realmente o que se passa no interior do homem, exceto o espírito desse mesmo homem. De fora, os outros homens, eles podem ter apenas suposições, que muitas vezes são carregadas de julgamentos. Mas o espírito desse homem, ele não precisa arriscar palpites, porque ele sabe. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, da mesma forma, ninguém fora de Deus conhece as coisas de dentro de Deus, exceto o seu Espírito, Espírito esse que habita na vida da igreja. No versículo 12, o apóstolo Paulo ele coloca os cristãos contra os sábios pagãos com um nós enfático. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ou seja, a sabedoria humana do cosmos, do mundo ordenado. Mas sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está acessível a todos aqueles que são morada do Espírito. O Espírito, ele dá segurança e o cristão pode desfrutar de conhecimento real. Ele não age simplesmente à base de probabilidades gerais. Sua certeza da fé não a torna menos certeza por depender da fé. Lembre-se que a definição de fé, segundo Hebreus 11, 1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E disso nós também falamos. Ou seja, o que o cristão recebe, ele passa adiante. Essas verdades reveladas, elas devem ser proferidas pelos crentes a outras pessoas. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Porque é o Espírito que provê as palavras necessárias. As palavras que o mensageiro, que o propagador usa, elas verbalizam os pensamentos de Deus e elas são provenientes do Espírito de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, meus amados. Não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, mas é na dependência do Espírito Santo de Deus. E o terceiro e último bloco desse texto está lá dos versículos 14 até os versículos 16. As verdades espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E por isso, o homem natural não as aceita. Embora o que seja ensinado seja uma revelação de Deus, e seja ensinado em palavras dadas pelo Espírito Santo, isso não é recebido por todos. O homem natural, ele tem as suas limitações. E por homem natural, nós podemos entender a ausência de discernimento espiritual. Refere-se ao homem cujo horizonte é limitado pelas coisas dessa vida. É o homem da sabedoria desse mundo. E esse não aceita muitas vezes as coisas do Espírito. A ideia de não aceita as coisas do Espírito, que o apóstolo Paulo traz no texto, a interpretação disso, é a de acolher um hóspede. Essa ideia de não aceita as coisas pelo Espírito, de acolher um hóspede. Assim, o ponto em foco é que esse homem, ele não dá as boas-vindas às coisas que vêm do Espírito. Ele recusa, rejeita, pois para ele não passam de loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem que fala, ele depende do Espírito Santo de Deus. Mas o homem que ouve, ele também depende do Espírito Santo de Deus, porque tudo é discernido espiritualmente. E assim, o Espírito ele atua dos dois lados, e é só assim que vai haver uma compreensão. Mas, em contrapartida, o homem espiritual, pneumáticos, a palavra no grego, é o homem que tem a ação do Espírito Santo dentro dele E segundo o que Paulo traz à tona aqui no versículo 15, ele julga todas as coisas, ele recebe do Espírito uma capacidade de julgar as coisas, mas entenda bem, não tornando superior. Essa palavra julga não é no sentido que é aplicada, que é discernida, né? Que é entendida nos dias presentes, porque essa palavra julgar, ela tem um poder de condenar, não é nesse sentido, mas é no sentido da palavra de discernimento, que compreende o certo do errado. O princípio espiritual é a base do julgamento, onde consegue esse homem espiritual distinguir o sagrado do que é profano. Porém, o que Paulo está querendo ministrar aqui com homem natural e homem espiritual é que quando uma pessoa nasce de novo através do Espírito Santo de Deus, ela se torna potencialmente um homem espiritual, mas não irá continuar progredindo no Espírito de forma automática, já que a maturidade, o acesso à sabedoria é um processo e nós precisamos nos precaver de qualquer tendência a nos acomodarmos, pensando que já chegamos. Nós precisamos crescer nesse discernimento. Nós precisamos nos aprofundar acerca desse conhecimento, dessa sabedoria. E o apóstolo Paulo encerra esse trecho com a citação parafraseada de Isaías 40, versículo 13. Isaías 40, versículo de número 13. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Concluindo que somente o Espírito conhece as profundezas de Deus. E esse mesmo Espírito que habita no homem espiritual. Lá em Isaías, essa citação, ela refere-se à mente de Javé. E como é interessante e maravilhoso o apóstolo Paulo na dependência do Espírito Santo de Deus, que ele faz uma ponte lá de Javé para Cristo com muita facilidade, representando aqui a unidade que existe entre Javé, Jesus e o Espírito. Como é maravilhoso, como é maravilhosa essa sabedoria, o coração de Deus, esse conhecimento do coração de Deus que é externado aos filhos do Altíssimo. Nós, porém, temos a mente de Cristo, é o que diz o texto. E isso não quer dizer que o cristão, que os cristãos, são capazes de compreender todos os pensamentos de Cristo. Não é isso. Mas sim que o Espírito que neles habita revela Cristo. Assim os homens, eles não veem as coisas na perspectiva do homem natural, mas veem na perspectiva de Cristo. E esse deve ser o nosso olhar. E com isso, o apóstolo Paulo quer dizer aos coríntios e a nós que está tudo disponível aos cristãos. O caminho é o amor de Deus. O caminho da sabedoria é o amor de Deus, que nós precisamos seguir para o alvo, já que a maturidade é um processo. Nós precisamos tomar a decisão de amar a Deus de todo o nosso ser e nos ligarmos intimamente aos nossos companheiros de caminhada, à igreja, ao corpo de Cristo. Porque ter a mente de Cristo é um convite à unidade de um corpo. Ninguém tem a mente de Cristo sozinho. É o coletivo que tem a mente de Cristo. É o ajuntamento, é a igreja, é o povo de Deus que vive em comunhão, que tem a mente de Cristo. A igreja unida tem a mente de Cristo. A igreja é chamada, meus amados, ela é convidada a pensar como Cristo pensa, a enxergar como Cristo enxerga e a viver como Cristo viveu entre os homens. Quando buscarmos essas prioridades, o Espírito, ele nos revelará mais e mais a sabedoria de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, crucificado, mas ressurreto, porque ele venceu. Ele é vencedor, e em Cristo Jesus, nós também somos mais do que vencedores, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nossas vidas. Nós temos a mente de Cristo, e aquele que começou a boa obra, ele há de concluir, ele está conosco, e em Cristo nós vamos alcançar lugares que jamais imaginávamos que poderíamos alcançar. Em Cristo nós venceremos uma vitória sobre a matéria, uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre a morte. Cristo venceu, e em Cristo nós somos mais do que vencedores.